Amanhã a guerra da Ucrânia completa 4 meses. E para a gente fazer um balanço desses 4 meses de combate, nós convidamos o jornalista especializado em relações internacionais, nosso amigo Ivan Godoy, que está na linha comigo. Ivan Godoy, muito bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, 4 meses amanhã de uma guerra que para muita gente seria uma guerra rápida, até a própria Rússia tinha expectativa de rapidamente começar e terminar essa guerra, que ela não chama de guerra, né? Mas que havia uma expectativa no governo russo de que seria uma guerra rápida, dado exatamente a superioridade militar da Rússia e tantos outros fatores. A verdade é que amanhã já vamos para um quadrimestre, 4 meses de uma guerra que se apresenta sem perspectivas de terminar tão cedo, né, Ivan?
Exatamente, Gesiel. Na verdade, não se vislumbra quando vai terminar esse conflito. Fala-se em mais vários meses e tem gente que fala até em anos de guerra. Então, tudo indica que, nesse momento, militarmente, né, os russos devem tomar completamente a região de Luhansk, né? Aquela cidade de Severodonetsk está praticamente tomada pelas forças russas. As tropas ucranianas, elas estão isoladas em determinadas áreas, principalmente numa fábrica chamada, de produtos químicos, chamada Azot, o que está repetindo a situação de Mariupol, né? Com a possibilidade de que essas tropas ucranianas tenham que se render. A cidade vizinha de Lysychansk também está isolada pelos russos. Eles estão fazendo uma ofensiva para controlar a última rodovia, que seria uma via de escape para as tropas ucranianas em Lysychansk. Então, o que se vê é essa situação. O que não está claro ainda é qual será o próximo objetivo dos russos após dominarem completamente essa região de Luhansk. Fala-se que eles podem tentar tomar Odessa, que é o último porto importante em poder dos ucranianos, ou então retomar a ofensiva contra Kharkiv, a segunda cidade, da Ucrânia. Agora, o fato é que não há negociações à vista. O presidente Putin, não se sabe exatamente até hoje quais são os seus objetivos, mas ele aparentemente pretende manter esse conflito que ele chama de Operação Especial. E o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele confia no apoio em armamentos mais modernos que a OTAN está mandando para reverter a situação existente. O fato é que continuam saindo pessoas da Ucrânia, o número de refugiados já chega ao redor de 8 milhões, com o peso principal nos países vizinhos, especialmente a Polônia, que está com mais de 2 milhões de ucranianos no seu território, além de outros milhões que passaram pela Polônia e foram para outros países. É um fator que prejudica um pouco, que não é positivo para a Ucrânia, é que está diminuindo muito o interesse, pela guerra por parte da opinião pública ocidental. As últimas informações é que caiu pelo menos 10 vezes a procura por notícias sobre a guerra na internet, comparado com o início do conflito. Isso não é bom para a Ucrânia, porque isso pode reduzir o apoio da opinião pública ocidental à ajuda à Ucrânia, inclusive ao esforço que está sendo feito, ao sacrifício feito pelos países europeus, principalmente, e até nos Estados Unidos, para apoiar a Ucrânia.
Pois é, Ivan, é uma coisa que já era meio que esperado, né, na opinião pública, porque a guerra começou e foi um espanto, né, foi um choque. Havia a possibilidade, se falava que Putin poderia invadir a Ucrânia, mas sempre ali na lógica das possibilidades, na maioria das vezes as pessoas, os analistas, não imaginavam que pudesse realmente acontecer. E aí aconteceu. Foi aquele choque, gerou manchetes em mídia durante um bom tempo. O primeiro mês não se falava em outra coisa, foi a notícia mundial. Segundo mês, terceiro mês, vai passando e as coisas não se resolvem. Aí outros assuntos vão entrando na pauta e a guerra passa a ser mais uma guerra. Aconteceu isso também com a guerra na Síria, né? Quando começou também foi aquele choque e todo mundo querendo saber notícias da Síria. Pai, daqui tá com 11 anos já de guerra da Síria. Então, de uma certa forma, o próprio tempo se encarrega aí de que as pessoas, outros assuntos entram na pauta, mas realmente é uma situação muito complicada, principalmente porque você falou aí de 8 milhões de refugiados. É um número enorme, é um número, assim, assustador. Isso é a questão humana da guerra. E a gente tem as consequências também econômicas e políticas em todo o mundo, que o mundo mudou depois dessa guerra, ou não?
Sem dúvida, o mundo mudou. Agora, devemos dizer que economicamente a guerra só tem perdedores, né? Uhum. Não se pode dizer, embora pontualmente um país ou outro tenha ganho com o aumento dos preços das suas exportações, o próprio Brasil, né, teve os seus produtos, as suas commodities com um aumento nos preços e ganhou-se alguma coisa com isso, mas lembre-se que as consequências da guerra são globais. É. Né? Até no Brasil estamos sentindo, quando a gente vai no supermercado, quando coloca gasolina, né, no carro, né, a gente nota que as consequências da guerra aqui também, né, com a inflação. Agora, em primeiro lugar, o país, claro, que mais perdeu é a Ucrânia, né, que ela teve pelo menos de 30% a 40% da sua infraestrutura destruída. Pontes, fábricas, hospitais, estradas. O país, fala-se até na necessidade de um plano Marshall por parte do Ocidente para reerguer a Ucrânia após essa guerra. Fazer a mesma coisa que foi feita com a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Ou seja, uma grande ajuda econômica de bilhões e bilhões de euros, de dólares, para que a Ucrânia se recupere. É interessante observar, por exemplo, que grande parte da indústria, da área industrial da Ucrânia, está ocupada pelos russos. Aquela região toda, Mariupol, por exemplo, era uma das maiores siderúrgicas do mundo, que foi totalmente destruída. E vamos falar agora, então, da própria Rússia, né? A Rússia, claro, foi muito abalada por essas sanções, que são as mais fortes já aplicadas a um país nas últimas décadas, né? Pelo Ocidente, né? O que acontece é que a Rússia é um país grande também, não é um país, que dependa completamente do exterior. Por exemplo, quanto à parte de comida, os russos não estão passando fome, né? Agora, eles tiveram que reconverter a economia, né? Mudar a sua economia para se adaptar, por exemplo, não só ao embargo internacional, às sanções de todo tipo, mas também à retirada de uma série de empresas ocidentais da Rússia. Agora, o que aconteceu é que o que está aliviando um pouco a situação dos russos, o que está sendo uma válvula de escape, é as relações econômicas da Rússia com países da Ásia, principalmente, como a China, a Índia, o Paquistão, também com a América Latina e com a África, porque tem que observar que essas sanções são principalmente dos Estados Unidos e de países europeus. A maioria dos países da Ásia, na América Latina também, nenhum país da América Latina está apoiando as sanções, então continua o comércio normal, uhum. E na África igualmente. O que está havendo uma mudança de alianças no mundo. Está se fortalecendo um pouco essa aliança da Rússia com a China, com a Índia, com o país asiático, criando-se um bloco euroasiático, um pouco contra um fortalecimento também da aliança entre Estados Unidos e Europa. E aí incluímos a aliança militar da OTAN, que foi reforçada. Agora, quais são as consequências para outros países? A inflação alta. Isso é um problema seríssimo que está afetando os Estados Unidos, afetando a Europa, afetando o mundo inteiro. Também a questão da dificuldade com a coisa dos combustíveis. O preço dos combustíveis tem aumentado e até há dificuldade em conseguir combustível. Você sabe que as sanções prejudicam muito a Rússia, mas prejudicam também quem aplica as sanções, que passa a não contar com determinados produtos russos.
Verdade.
Entendeu? Então, tudo isso é terrível. E, inclusive, Gesiel, está se falando da possibilidade de aumento da fome na África e em outros países, com o bloqueio das exportações de trigo da Ucrânia também, né? Que está tudo bloqueado. Então, é uma situação que afeta o mundo inteiro. São 4 meses de guerra e não sabemos o que vai acontecer nos meses que estão pela frente.
Ok, então, Ivan Godoy, muito obrigado pela sua entrevista e as suas informações, e a gente continua acompanhando aí essa guerra que não tem data para acabar. Infelizmente, as expectativas não são boas e nem negociações. No primeiro mês a gente via negociações praticamente toda semana, mas nem mesa de negociação existe atualmente com relação a essa questão, que só piora as coisas. Obrigado, Ivan Godoy, um grande abraço e até a próxima.
Um grande abraço.